Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das relações entre poder e mídia.
Olá, Ângela Carrato, que bom tê-la aqui nesse Redemoinho do dia 25 de maio de 2023. Ângela Carrato, jornalista, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O que que você nos conta essa semana, Ângela?
Bom, boa tarde, Leonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo e boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir essa videocoluna em outro horário. Bom, essa semana está cheia de notícias, né? E eu quero destacar, sobretudo, o que aconteceu ontem, anteontem, no Congresso Nacional e como a mídia corporativa brasileira cobriu essas ações, né, ontem e anteontem no Congresso Nacional. Eu quero começar dizendo que, gente, eu conheço bastante a mídia corporativa brasileira, eu pesquiso esse tema, mas olha, hoje eu senti uma vergonha alheia enorme dessa mídia, enorme, quando eu me deparei, como eu faço todos os dias, com a leitura dos principais veículos da mídia corporativa e me deparei com essas manchetes que eu vou ler para vocês, para depois a gente poder comentar e ver dentro de que quadro isso está inserido e o que isso significa para o Brasil e para a maioria da população brasileira, né? Porque o compromisso de uma mídia deve ser com a maioria da população, com uma vida melhor para a população, afinal de contas, não é? Será que essa mídia só quer dar notícia ruim, né? E o pior é não só dar notícia ruim, quando ela está forjando, quando ela está criando notícia ruim. Mas vamos lá. Olha as manchetes. Jornal O Globo. Governo avaliza acordo que esvazia poder de Marina Silva. Eu vou ler todas as manchetes, depois a gente comenta. Depois, Folha de São Paulo. Congresso impõe derrota a Marina com aval de Lula. Estado de São Paulo. Centrão muda ministérios e dá demonstração de força a Lula. UOL, né, o Universo Online da Folha de São Paulo. Congresso impõe derrota a Marina e Centrão se fortalece com aval de Lula. E G1, portal que pertence ao Grupo Globo, um governo extremamente enfraquecido. O que me chamou a atenção observando essas manchetes, e não foi diferente o que as TVs deram hoje cedo e as emissoras de rádio também, as corporativas, né? É que, primeiro, essas manchetes parecem terem sido escritas pelo mesmo ou a mesma redatora. Não foi, né? Claro. Mas a gente sabe que por trás dos diversos redatores e redatoras tem um único interesse, qual que é? Da classe dominante brasileira, essa classe que é a pior, né, das piores no mundo, a elite do atraso, como diz o Jessé Souza, né, quando ele vai se referir a essa turma. E essa turma está comprometida com o quê? Né? Mesmo hoje ela estando criticando Bolsonaro, porque não lhe é mais funcional. Ele não come com faca e garfo, não é? Ele está completamente desmoralizado e nem deve poder ser candidato, né? Vai ficar inelegível. Mas ela continua na sua campanha contra o governo Lula. Ela quer emparedar o governo Lula. É aquela história: se não foi possível impedir a vitória do Lula, né? Então vamos enfraquecer esse governo para que ele não possa fazer nada e ele fique aí como um boneco servindo aos interesses dessa turma, dessa classe dominante. Claro que esse não é o perfil do Lula, claro que isso não vai acontecer, né? E claro que essa classe dominante, através da sua mídia e dessas manchetes, dá vergonha, né? Mas vamos comentar uma por uma. Primeiro, né, chama a atenção o fato de todas elas quase que aplaudirem, né, uma derrota ou derrotas que não aconteceram ainda. Podem até vir a acontecer, mas não aconteceram ainda em se tratando do governo Lula. Elas todas dizem respeito a mudanças que o relator da medida provisória envolvendo mudanças no, 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 nos ministérios, né, que é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, indicado pelo Lira, o Arthur Lira, né, o chefe do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, esse parlamentar, ele fez uma série de mudanças nessa proposta de reorganização da esplanada dos ministérios que o presidente Lula decretou como medida provisória e entrou em vigor já no primeiro dia de governo dele. E aí ele fez uma série de mudanças, por exemplo, aqueles 23 ministérios da época de Bolsonaro, né, viraram, se transformaram em 37. Surgiram novos ministérios, foram criados novos ministérios, a atribuição dos antigos ministérios mudou, foi ampliada, reorganizada, ou seja, deu a cara de um governo progressista e comprometido com a população brasileira. E é isso que esse cidadão, esse deputado, Isnaldo Bulhões, está tentando mudar. E ele foi para cima de quê? Basicamente, do Ministério do Meio Ambiente, que tem como titular a Marina Silva, do Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajaras, e também propõe o retorno para o Banco Central do COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Reparem a lógica, claro que tem mais coisa, mas eu vou me prender a esses três pontos. Reparem a lógica, colocar no Banco Central o COAF, porque o Banco Central hoje é deles, né? É da turma neoliberal, é da turma contra Lula, é a turma bolsonarista, quem está lá é um bolsonarista, o Roberto Campos Neto, né? Então, colocar um órgão que é fundamental para impedir sonegação, né, e os trambiques aí, que essa elite financeira tanto gosta de fazer, é claro que eles querem colocar esse órgão no banco que eles controlam, né? O banco independente, independente de quem, né? Não é independente do governo, mas é dependente do mercado financeiro. E no caso da Marina Silva e da Sônia Guajajaras, o que eles pretendem? Eles pretendem que as boiadas continuem passando, né? Que o meio ambiente continue sendo tratado como lhe trata os fazendeiros, né? A turma do agronegócio, né? Que, aliás, conseguiu emplacar a CPI do MST, uma CPI que não tem objeto, né? Porque eles não conseguiram apresentar o que eles querem investigar no MST, mas não suficiente para eles, eles querem desmontar o Ministério do Meio Ambiente, lhe tirando partes fundamentais para a sua atuação, e também ceifando grande parte da atuação do Ministério dos Povos Indígenas. Né? Bom, isso, por enquanto, é um relatório, foi aprovado na comissão, mas isso vai ter que ser votado em plenário. Mas, a julgar pelas manchetes aqui, a mídia corporativa brasileira já está dando isso como líquido e certo, como tendo sido aprovado. Ou seja, na verdade, ela está batendo palma para o que há de pior, batendo palmas para o que há de pior nesse país. E aí, claro, ela é parte disso que há de pior nesse país, que quer emparedar o governo Lula, um governo comprometido com a retomada do desenvolvimento, com o fim dessa postura neoliberal que marcou os governos Temer e Bolsonaro, ou melhor dizendo, os desgovernos Temer e Bolsonaro, mas essa mídia quer que isso continue, ela só não tem coragem de falar. Então, quando ela diz, por exemplo, né, que o Congresso impõe derrotas à Marina e o Centrão se fortalece com aval de Lula, não é verdade, porque aí, além de uma tentativa de intrigar a Marina Silva com o presidente Lula, a gente vê que o que se fez e o que se vai fazer é uma tentativa de negociar. Né? Política é a arte da negociação. E na negociação você ganha, você perde, você ganha tudo, você perde tudo. E o que me parece que o governo fez ou está fazendo é negociar perdas menores, perdas mínimas. Mas não adianta um governo querer negociar quando do outro lado não há nenhum interesse em negociação. Isso fica muito nítido. Enfatizo de novo, como é composto o Centrão? O Centrão é a bancada do boi, da bala, não é? A bancada da Bíblia, essa turma que não quer conversa. Então, adianta um governo tentar negociar com esse pessoal? Não adianta. Podemos até fazer críticas aos próprios negociadores do governo Lula. O presidente Lula é um exímio negociador, mas a sua linha de frente não tem demonstrado, digamos assim, a mesma habilidade. Mas também eu pergunto, né, que tipo de habilidade é necessária ou seria necessária quando o outro lado não quer negociar? Quando o outro lado quer simplesmente derrotar, quer impor derrotas ao governo, né? Aí eu fico pensando que, enfim, nesse contexto, a negociação não é alguma coisa muito simples, não. Aliás, é até dificílima ou quase impossível. Então a gente vê uma tentativa de enredar o presidente Lula, por exemplo, com a Marina Silva, né? Uma ministra tão ciosa da defesa do meio ambiente. É por isso que ela é reconhecida, nacionalmente, internacionalmente, né? E aí também, se essa mídia, ela é esperta, ela tenta, né, criticar o governo, mas ela tenta criar dentro do próprio governo problemas. E aí é importante que ministras, né, como a Marina Silva, como a própria Sônia Guajajara, ela não se deixe enredar por esse tipo de ação, né? Essa turma está querendo causar confusão. Eles não querem, a mídia corporativa brasileira não quer de jeito nenhum melhorias. Para eles, do jeito que estava, né, com Bolsonaro, estava ótimo. O problema é que o Bolsonaro ficou disfuncional, como eu já disse, né? E eles não têm, uma solução imediata. Daí essa tentativa de enfraquecer de tudo quanto é meio o governo Lula. E aí é interessante a gente observar que essa mídia está quase que fazendo uma desforra. Porque na semana passada ela passou vergonha demais, né? Porque o presidente Lula, no G7, ele deu um show quando ele mostrou o compromisso do Brasil e dos países sérios, né, com a defesa da paz. Não interessa para o Brasil guerra. O que é que o Brasil tem a ver com a guerra na Ucrânia? Essa é uma guerra que interessa aos Estados Unidos, que interessa a alguns países da Europa. Ao Brasil, não. Nós não ganhamos nada com essa guerra. Aliás, o mundo perde, o mundo todo perde. Mas essa mídia queria, torcia para que lá, né, o presidente Lula aceitasse ou cedesse às pressões do Sete, né, e mudasse de ideia. Ou pior ainda, né, que fosse paparicar esse ridículo desse Zelensky, que anda uniformizado de guerra, mas na verdade eu acho que ele nunca chegou perto, né, de onde a guerra está acontecendo. Ele fica circulando aí nas diversas cortes, conseguindo dinheiro e se badalando, né? Então, essa mídia não engoliu, né, a beleza que foi a participação do presidente Lula no G7, denunciando, inclusive, esses países imperialistas, senhores da guerra e tal. Então, de volta ao Brasil, né? Eles resolveram, não, agora nós vamos acertar as contas com o governo Lula, né? E o resultado é essa vergonha, vergonha alheia dessas manchetes hoje. E teriam coisas interessantes para serem, noticiadas? Claro que sim. Vou dar dois exemplos. Foi aprovada na Câmara dos Deputados o chamado arcabouço fiscal. E foi aprovado por uma margem muito folgada, 324 votos a 131 votos. É claro que o arcabouço segue agora para o Senado, mas lá a tramitação deve ser mais tranquila e enfim, né, sem maiores problemas. Agora, é o arcabouço dos sonhos da gente? Claro que não, né? Ele engessa o governo numa série de situações, né? Mas, pelo menos, aquela coisa absurda do teto de gastos, essa acabou. E nada impede que, com o andar da carruagem, várias das amarras que estão aí hoje nesse arcabouço fiscal, elas não possam ir sendo mudadas, alteradas, né? Especialmente se a economia brasileira começar a reagir, né? E a gente passar a ter uma situação bastante boa, né? De crescimento, de desenvolvimento, que é a proposta do presidente Lula. É para isso que ele está jogando tudo, né? E dentro desse contexto, eu destaco o que a mídia hoje não destacou, a mídia corporativa, que é o anúncio que o presidente Lula deve ter feito já, que estava previsto para as 10 horas, ele e o vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, eles devem ter anunciado, né, uma série de medidas para a retomada da indústria automobilística no país, sobretudo visando um carro com preço mais barato. Porque, gente, é um absurdo o carro mais barato no Brasil hoje começar com R$ 90 mil, né, para um salário mínimo de R$ 1.320. Isso é um despropósito, né? E a gente sabe que a cadeia produtiva da indústria automobilística, ela é tão importante quanto a da indústria da construção civil. São cadeias que empregam muita gente, envolvem muitas áreas. Então, quer dizer, é uma forma de retomar também os empregos, o desenvolvimento e a própria condição das pessoas de poder comprar. Né? E aí a gente vê como que essa mídia joga abaixo e joga para baixo. Ela não noticiou isso. Aliás, esse assunto teve destaque a partir de um artigo escrito pelo próprio presidente Lula, assinado, escrito pelo presidente Lula e pelo vice-ministro Geraldo Alckmin, publicado hoje no jornal Estado de São Paulo. Agora, enquanto notícia, enquanto manchete, enquanto destaque, nada. Ficou escondida lá nos pés de página, né? Da mesma forma que a gente vê essa mídia batendo tão pesado em tudo que o governo Lula está fazendo para tentar retomar a construção civil no Brasil. Essa construção civil que, junto com a indústria naval, foi destruída pela Lava Jato, pelo senhor Moro e pelo senhor Deltan Dallagnol. O Dallagnol, pelo visto, é carta fora do baralho. Está esperneando, está dando chilique, mas é carta fora do baralho. Né? E não foi pelo governo, foi pelo TSE, 7-0 a votação. Bom, quanto ao Moro, né, esse aí inspira cuidados, porque se alguém achava que a Lava Jato estava morta e enterrada, lê do engano. Ela está vivinha, né? Olha ela aí botando os seus tentáculos de fora, né? Derrubando, detonando, por enquanto, o juiz Ápio, né? Ele tem 15 dias para fazer sua defesa, mas, enfim, deixando claro que o lava-jatismo ainda é muito forte em setores do judiciário. Então, né, gente, mais do que nunca, olho vivo na mídia corporativa, que vive denunciando as plataformas, as redes sociais, como sendo os espaços para fake news, e eu pergunto, o que é que essa mídia faz desde sempre, a mídia corporativa? Fake news um atrás do outro, né? E isso que eu acabei de ler aqui é um exemplo, porque o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter não deixado de noticiar os problemas, claro, isso é obrigação, regra número um, aos fatos. Mas, além disso, essa mídia teria que explicar, né, para o respeitável público, seja leitor, telespectador, ouvinte, né, como que age o Centrão, quais são os seus interesses, o que está por trás dessas possíveis futuras derrotas do governo. E quem, sobretudo, quem perde com isso? Quem ganha com uma vitória do Centrão? Quem perde com uma vitória do Centrão? Não é a maioria esmagadora do povo brasileiro que ganha com uma vitória do Centrão. Né? Agora, para essa mídia, que é parte desse Centrão, não é? É claro que ela está aí meio que comemorando. E aí eu fico pensando, né? Ela tentou, no interesse diretamente próprio, botar um jabuti lá no PL 2630, aquele, né, de combate às fake news, e não conseguiu, não conseguiu. E ela está tentando colocar outros jabutis aí para a vida do governo Lula, e eu espero que ela não consiga. Agora, é importante que o governo também faça a sua parte, né? É preciso melhorar a articulação política, não desconhecendo isso que eu falei antes, quer dizer, não adianta tentar negociar com quem não quer negociar, né? Mas é preciso que melhore, e é preciso também que o governo diga isso para as pessoas. Não é? A maioria da população informada ou desinformada que é por essa mídia corporativa, ela não está sabendo no detalhe, isso que a gente acompanha até por dever de ofício. Né? Então é importante que o governo informe as pessoas o que está acontecendo e o que está em jogo. Então, é importante uma comunicação pública ágil, que, infelizmente, ainda não temos, né? Não temos. E eu vou continuar insistindo. Precisamos ter uma comunicação pública ágil, capaz de enfrentar não só as fake news nas plataformas, mas as fake news da mídia corporativa, como esse tanto hoje nos jornais. Mas é isso, gente. Então, como eu sempre digo, né, olho vivo na mídia corporativa e olho vivo nas plataformas também.
Legal, Ângela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje a professora Ângela Carrato destrinchou aqui as armadilhas que a mídia vem colocando para o governo Lula, para a população brasileira, na verdade. A gente agradece muito a sua participação. E amanhã a gente volta nesse mesmo horário, também falando sobre a situação política do Brasil, com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, Ângela.
Tchau.